Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Nós daremos continuidade ao que a gente já tem estudado há bastante tempo na carta de Coríntios. Ainda temos muita coisa pela frente, muitos assuntos ainda a serem tratados na carta de Coríntios. Mas hoje nós vamos falar de algo muito interessante e especial para as nossas vidas espirituais e para a nossa vida com Cristo Jesus. Não sei se já apareceu aí na tela o tema da nossa mensagem. Se você não viu no boletim, mas o tema da nossa mensagem é: nem tudo o que reluz é ouro. Vocês sabem de quem que é essa expressão aí, essa frase? Vocês têm ideia, mais ou menos, de quem seja? Se faz muito tempo, se é recente? Eu acho que essa expressão existe desde quando eu era criança, pelo menos. Faz tempo? Quando eu era criança, 10 anos atrás, mais ou menos? Brincadeira. Ó, eu tentei achar o autor da frase, eu acho. E eu não sei se é exatamente ele, mas a frase foi dada a este rapaz que vai aparecer aí na tela para vocês, o tal do Augusto Branco. Ele nasceu em 1980 e, segundo as informações, esse nome dele é um nome artístico, né, que chamam. Então, quando a gente vê os artistas atuais, sempre a maioria deles vão ter dois nomes, né, o nome artístico e o nome real. Esse é o nome artístico dele, Augusto Branco. Ele é considerado aí um pensador, aí, podemos dizer, da atualidade. E ele diz aí o que está escrito na tela, né? Nem tudo o que reluz é ouro. Nem sempre o melhor está ao alcance dos olhos. É preciso estar atento e aprender a perceber melhor as pessoas e o mundo à volta, porque os diamantes não ficam na superfície e são o que de mais valioso há. Bonita a frase, né? Se a gente for parar para pensar, uma frase muito interessante. E se nós levarmos para o lado bíblico, a gente consegue até fazer com que isso seja uma verdade bíblica. E a gente vai entender isso hoje, através do nosso texto bíblico, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 10 até o verso 17, que nem tudo o que reluz é ouro. Nós já vimos muita coisa até o capítulo 3 aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre a vida dos coríntios, a vida da igreja de Coríntios, que era uma vida difícil. Eles eram uma igreja difícil, não era uma igreja fácil, porque lá tinham pessoas difíceis, que não é o caso da nossa igreja aqui em Santana, que não tem pessoas difíceis. Todas as pessoas são muito maravilhosas, ninguém aqui erra, ninguém aqui faz nada que não agrada a Deus, correto? Não é correto, né? E hoje nós veremos que aqueles que constroem o seu fundamento em Cristo jamais serão abalados e a sua recompensa será eterna. Tudo o que fizermos fundamentado no Senhor Jesus Cristo jamais será destruído e será algo eterno. E a primeira pergunta que eu já faço para nós hoje é: o que você tem feito para Deus? Ou o que você tem construído para Deus é eterno ou é passageiro? É para a glória de Deus ou é para a sua própria glória? E aí o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 10 a 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, que ela possa trazer transformação ao nosso coração nesse momento. Ajuda-nos a refletir, Pai, aquilo, sobre aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, de forma especial. Com certeza o Senhor deseja falar com cada um de nós, porque a sua palavra já foi lida, e a sua palavra é a sua palavra que traz transformação a cada um dos nossos corações, Deus. Então nos ajude a compreender, nos ajude a estar atento a tudo o que vai acontecer nessa noite e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Na nossa mensagem anterior, se você voltar alguns versículos aí no capítulo 3, se você ler do versículo 1 até o 9, a gente vai ver sobre a questão espiritual e da maturidade dos coríntios. Lembra que o Paulo chamou eles do quê? De crianças espirituais. Paulo está falando que eles eram imaturos. E se a gente fosse, na verdade, trazer um tema geral ou uma palavra, se a gente fosse, ó, vamos definir em uma palavra a primeira carta de Paulo escrita aos coríntios. Eu acho que uma palavrinha que encaixaria bem seria maturidade. E, infelizmente, essa palavrinha maturidade, ela não fazia parte da igreja de Coríntios. Por isso, então, que o apóstolo Paulo chama eles de crianças espirituais. Isso por vários motivos, mas no capítulo 3, aqui, dos versículos de 1 a 9, o apóstolo Paulo fala que eles eram crianças espirituais porque eles estavam fazendo partidos. Lembra? Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Ah, não, eu sou de Cefas. Ah, eu sou de Cristo. Então, cada um estava ali tentando achar o seu grupinho, a sua panelinha e tentando fazer ali o seu merchan ou tentando defender os seus mestres. E aí o apóstolo Paulo continua o seu argumento e aí ele fala, né, ó, quem lidera a igreja ou quem planta ou quem rega não é ninguém, a não ser servos do Senhor. Lembra que ele se coloca como um servo do Senhor? Ó, eu e o Apolo, nós somos servos de Deus. Porque um plantou, o outro regou, mas quem que deu o crescimento? Deus deu o crescimento. O crescimento veio do Senhor. É Deus quem nos capacita espiritualmente. É Deus quem nos dá a maturidade necessária para cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo continua o seu argumento, em especial falando sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus ou que servem a Deus de alguma forma. Então, seja numa pregação, seja dando aula para criança, seja servindo em qualquer outra área da nossa igreja. Várias áreas, cantando, na recepção, cuidando do som, da transmissão, são áreas importantes para a nossa igreja. São coisas que precisam de pessoas para que isso aconteça. Isso aqui não aparece de repente, né? O tripézinho aqui com a câmera, a transmissão lá no YouTube, o som ali, os fios tudo ligado ali. Você pode ver que é uma confusão, certeza que você não sabe mexer ali. É uma bagunça, parece, né? Mas são coisas que pessoas servem, pessoas ajudam, pessoas foram capacitadas para que tudo isso funcione e tudo isso aconteça. E aí a minha pergunta que eu fiz no começo sobre o que você tem feito para Deus é eterno ou é terreno? É isso que o apóstolo Paulo vai falar para os coríntios agora. ele vai falar sobre o serviço, ele vai falar sobre as obras, ele vai falar sobre o ensino da palavra de Deus. Tudo isso que está envolvido dentro da igreja, coisas que fazem todo sentido e que são necessárias para que uma igreja aconteça, seja no final de semana ou seja durante a semana, tudo isso acontece, precisa acontecer, na verdade, para a honra e glória do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porque cada um veja, porém, na verdade, cada um veja como edifica. E aqui o apóstolo Paulo já está falando algo muito interessante para mim e para você. Ele já está falando, ó, o fundamento, ou o alicerce, né, a pedra fundamental da igreja, a base da igreja no geral, não é o Papa, não é o pastor, não são os líderes espirituais, não são aqueles que cuidam da igreja, qualquer outro homem. Mas o fundamento, a base, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Cristo é a base da igreja. Ele é o prudente construtor. E quando a gente olha, na verdade, esse versículo 10, e ele fala que lancei os fundamentos como prudente construtor, vocês lembram de alguma coisa? De algum ensino de Jesus sobre construção, sobre obra, mão na massa, construir? Vocês lembram? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vai aparecer aí na tela. Isso, Mateus capítulo 7, dos versos 24 até o verso 27. Eu vou abrir aqui. Que nos diz assim, ó. Aqui, só para a gente contextualizar esses versículos, são versículos onde Jesus ele começou o Sermão do Monte, lá em Mateus. Então, no capítulo 5 de Mateus, ele começa o Sermão do Monte e ele termina no capítulo 7. Bem aqui, ó, ele está terminando o Sermão do Monte. E aí ele fala assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha é duro, né? É algo que dá para fazer alguma coisa em cima. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, o apóstolo Paulo não está falando nada novo. Nada novo. Ele está falando palavras de Cristo. Palavras de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está se colocando como alguém que é um prudente construtor. Paulo está falando, eu sou um engenheiro civil de responsabilidade. Eu sou prudente. Eu não construí um condomínio, um prédio na praia, na areia da praia, né? Mas eu construí sobre bom fundamento. Fundamento duro, um solo duro. E aí ele fala, ó, porém, cada um veja como edifica. Como nós temos edificado a nossa casa, o nosso edifício, ou a nossa vida, o nosso serviço a Deus. Como tudo isso tem sido edificado por cada um de nós? Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Quem nele crê, jamais será abalado. Jamais será abalado, jamais temerá a morte. Jamais terá medo. Nós vimos algumas semanas atrás aqui uma mensagem do Padovani, né, sobre aquela tempestade onde os discípulos estavam dentro do barquinho. E aí começou uma tempestade ali, eles ficaram desesperados e precisou com que Jesus acalmasse eles. Jesus Cristo, quando nós cremos nele, nós jamais seremos abalados. A igreja de Jesus não está posta, não está edificada sobre homens, sobre pessoas. Porque os homens passam, eles morrem, eles vão embora. Mas Jesus Cristo permanece sempre. Ele sempre permanece. Atos capítulo 4, versículo 11 e Efésios capítulo 2, versículo 20 nos diz o seguinte. Vai aparecer para a gente aí na tela, já apareceu. Atos capítulo 4, versículo 11, diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Aqui é uma palavra, né? Dirigida ali a algumas pessoas que iam contra Jesus. Os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, aquela pedra que sustenta, que dá base. Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo está quase que falando a mesma coisa aqui, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é o fundamento dos apóstolos e profetas? A palavra de Deus. A palavra de Deus que era dita aos profetas, a palavra de Deus que foi ensinada aos apóstolos e que eles foram edificados, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, Jesus Cristo precisa ser a base das nossas vidas. Ele é a base da igreja. E o apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Porém, cada um veja como edifica. Como nós temos edificado, novamente a pergunta, as nossas vidas e o nosso serviço a Deus. E sabe por que a gente precisa responder essa pergunta de como nós temos edificado as nossas vidas? Isso o apóstolo Paulo fala para a gente no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando nós deixamos de fazer Cristo o fundamento das nossas vidas, o fundamento do nosso ensino, do nosso serviço, nós naufragamos na nossa vida. Nós deslizamos. Nós deixamos de fazer aquilo que Cristo deseja de nós. Nós somos pessoas imprudentes. Nós somos considerados construtores imprudentes. Imagina se um engenheiro que vai construir um edifício, né, que vai construir um prédio, ele não calcula o que ele precisa. Ó, vou precisar de tanto de areia, tanto de pedra, tanto de cimento, tijolos, ó, tanto tijolo para esse apartamento aqui, tanto para aquele, tanto de telhado, daqui até ali, tantos metros e tal. Ele precisa calcular, ele precisa fazer tudo isso. Se ele chegar lá, vamos fazendo aí. O que acontecer, a gente vê o que vai dar lá na frente. Vai dar problema. E é o que o apóstolo Paulo está falando. A gente precisa ser prudentes nas nossas construções. Nós precisamos ser prudentes nas nossas vidas. O homem que constrói a sua vida, não tendo Jesus como seu alicerce, como a sua pedra, a sua base, ele vai se destruir. Ele é um imprudente. Ele vai trazer problemas para ele mesmo. O apóstolo Paulo está falando. Jesus Cristo é o grande fundamento. Qualquer obra que seja edificada e que não seja Cristo, está automaticamente condenada. As suas obras, o que você faz para Cristo, é baseado em Cristo? Como você serve? O que você faz na igreja ou fora da igreja tem como base Jesus Cristo? Ou a gente faz por nós mesmos? Ah, é porque eu quero ver que as pessoas vejam que eu estou servindo. Eu quero que as pessoas enxerguem. Ó, o que o Léo está fazendo lá. Ó, toca violão, dá aula para criança. Ele é o cara. Olha o Jun. Jun, é um mestre, né? Esse é o cara que, caramba, você é bom, hein, Jun? Muito bom, parabéns. Será que é por isso que nós servimos a Deus? É para isso que nós servimos a Jesus? Se for, irmãos, somos imprudentes. Somos imprudentes. E a gente vai ver que lá no futuro, todas as obras que nós fazemos, pensando só em nós, vai queimar. vai ficar queimado e vai para trás, e nós seremos cobrados por Deus. Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você. E a gente precisa também entender que uma versão fraca e diluída do Evangelho é também uma má construção daquilo que Deus deseja de mim e Deus deseja de você. Se nós que ensinamos a Bíblia, que se nós que ensinamos a palavra de Deus, não temos Jesus como um fundamento, Jesus como o centro do Evangelho, isso vai trazer problemas para as pessoas, para a igreja. Jesus Cristo precisa ser o centro do Evangelho. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem que veio ao mundo para salvar o pecador do seu pecado, da sua desgraça. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e precisou que Cristo viesse para que nós pudéssemos ter a vida. E é só por Ele que nós podemos ter a vida. O versículo 12, o apóstolo Paulo diz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Agora o apóstolo Paulo começa a falar de material, materiais, coisas preciosas e coisas não muito preciosas. Paulo, nesse trecho, ele usa uma figura, né, metafórica aqui, relacionando alguns materiais aí que tem tudo a ver com construção. A gente vê lugares que são construídos, né, que tem ouro. Por exemplo, aquelas igrejas mais antigas, lembra? Aquelas igrejas bonitonas, assim. A maioria delas católicas, né? Tem bastante ouro, bastante coisa assim, bem bonito. Prata. A gente vê pedras preciosas também, em muitos lugares. A gente vê também lugares construídos com madeira, casas construídas com madeira, lugares construídos com madeira, com feno, com palha. Você já viu aqueles vídeos que tem no Facebook, Instagram, né, que você fica preso, que o cara começa a pegar lá o bambu, aí pega a palha e você fica, o que vai dar nisso aí? Aí você fica esperando. E o vídeo rolando, aquele vídeo bem rápido assim, né, ele vai lá e bate, faz um negócio lá, vai construindo uma casinha no meio do nada. Meio da floresta, você fica preso, né? Você fica assim, ó. Caraca, o negócio tá ficando bonito, né? E aí você fica esperando. E a casinha fica bonitinha. Dá pra morar? Não sei, acho que não, difícil. Mas fica bonito, pelo menos. São casas construídas com palha, com bambu, com madeira, com folhas. E se você reparar aqui nesse versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre Três materiais bem preciosos, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Isso aí é caro. Se eu vou comprar uma correntinha de ouro, uma correntinha de prata, é caro. Uma pedra preciosa é caro também. Só que ele também fala sobre materiais mais baratos. Feno, palha, madeira. Isso aí você acha até na rua. Se você for, como eu falei, né, numa floresta, você acha isso aí de graça. E com esses tipos de materiais, Paulo ele está falando de pessoas. Ele não está falando, na verdade, de pessoas. Né? Desculpa, ele não está falando de pessoas. Mas está falando de doutrina, de ensino, de palavra. Numa prova de fogo, se a gente fosse fazer um teste, vamos pegar o ouro, a prata, as pedras preciosas, o feno, a palha e a madeira. Se a gente fosse fazer uma prova aqui agora, acendeu um fogo aqui, uma fornalha, vamos jogar. Joga o ouro. Pum. Vai derreter? Dependendo da temperatura, ele vai derreter. Certo? Mas se nós fizermos só um foguinho básico aqui, com algumas palhas aqui, uma madeira, vai ficar lá um pouquinho, vai esquentar. Pode ser que ele derreta se a gente deixar ele aí algumas horas. Uma pedra preciosa, mesma coisa, vai durar, vai resistir ali um pouquinho. A prata. Mas se a gente jogar a madeira, pum. Queimou. Jogou a palha, então, some. O feno, some também. É rápido. Aqueles que estão envolvidos no trabalho de construção, aqueles que trabalham com a construção civil, aqueles que são responsáveis por obras, eles precisam, né, como eu falei, ter ciência do que eles vão usar, se é compatível com o alicerce, com a base, para que aquilo seja construído. E como aqui o apóstolo Paulo está falando sobre ensino, sobre doutrina, sobre palavra, muitas pessoas estavam buscando construir a igreja com o evangelho misturado. Bom, ó, Jesus ele é bom, legal, vamos ensinar Jesus. Mas tem um negócio aqui legal, interessante, que a gente pode misturar e potencializar esse Jesus aí. Então, é Jesus mais prosperidade. Pô, prosperidade, dinheiro, quem não quer dinheiro? Quando o Silvio Santos perguntava lá, quem quer dinheiro no programa dele? A galera toda, até eu em casa, quando era criança assistindo, eu quero o Silvio Santos. Era louco para receber um aviãozinho do Silvio Santos, né? Todo mundo quer, as pessoas desejam. É Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais a prosperidade. É Jesus mais a ideologia. É Jesus mais os meus prazeres. É Jesus mais, é Jesus mais, é Jesus mais, é Jesus mais. Nunca Jesus é suficiente. É sempre Jesus mais alguma coisa. É o evangelho centrado no eu. Eu estou no trono do meu coração, das minhas vontades e pronto. Ninguém mais está no trono do meu coração. E aí até uma pregação antiga que a gente ouviu lá na AB Saúde uma vez, no congresso, em 2014, se eu não me engano, o pastor Felipe Café, que ele trouxe uma mensagem, né, que ele, o tema da mensagem era Jesus mais nada é igual a tudo. Não é Jesus mais, é Jesus mais nada. Essa é a conta básica. Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus é suficiente para as nossas vidas. Esquece o eu, esquece o ego, as nossas vontades, os nossos prazeres. Deixa com que Jesus se torne o nosso centro, o centro das nossas palavras, da nossa mensagem do Evangelho e o centro da nossa vida também. E para Paulo, todo esse tipo de pregação, onde é Jesus mais alguma coisa, ou às vezes não tem nem Jesus, é palha. É palha para ser queimado. Não vai sobrar nada. Vai chegar lá no último dia, que a gente vai ver daqui a pouco, o grande dia, vai passar pelo fogo e ó, uf, acabou. Ó, vai, entra, mas chamuscado, né? O pessoal até brinca, né? Ah, você vai pro céu, mas você vai entrar chamuscado, né? Não vai valer de nada essas palavras. Versículos 13 e 14. Manifesta se tornará a obra de cada um. Olha só que interessante. Manifesta se tornará as obras de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aí tem uma mensagem, na verdade uma frase muito legal que eu li, de um pastor muito conhecido também, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, ó, os coríntios buscavam construir a igreja com a sabedoria humana, ou seja, a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo, quando deveriam ter dependido da sabedoria de Deus em Cristo revelada na palavra. Ou seja, lembra que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre ensino, sobre doutrina, sobre palavra, onde nós estamos edificando, como nós estamos ensinando. Os coríntios buscavam servir, ou na verdade construir a igreja baseado na sabedoria humana. Bom, vem aí, Edivaldo, traz aí o que você tem para ensinar para nós aí, vai. Ensina aí para a gente, vamos ver se vai fazer sentido aí para a nossa igreja. Vai, Sandra, manda aí, o que você tem aí para nos ensinar? Eles buscavam isso. A palavra de Deus já não fazia mais sentido nenhum. para eles. Eles queriam saber de pessoas, de pessoas, de pessoas. E aí o apóstolo Paulo diz que as obras de cada cristão serão manifestas. Sabe aquela obra que você fez, aquele serviço, aquele ensino que você deu há 2 anos atrás, há 1 semana atrás, hoje? Ela será ali mostrada. Elas serão manifestas. Que dia? No dia. E se você olhar na sua Bíblia, o dia está em um D maiúsculo, né? E esse dia que é? É o dia em que Jesus voltará. É o dia em que eu e você, nós como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, estaremos diante de Jesus Cristo, prestando contas. E não pense que esse dia será um julgamento, tá? Não tem nada a ver com julgamento. Bom, se você passar aqui, você vai para o céu ou não. Não é isso. Nós que estamos em Cristo Jesus não seremos mais julgados. Lembra lá de Romanos capítulo 8, versículo 1? Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é condenação. Não é o juízo lá de Apocalipse capítulo 21. Ou 20, melhor dizendo, capítulo 20. Não é isso, tá? Mas nós estaremos diante de Jesus. E aí Jesus vai falar, pô, vamos lá. Vamos lá, de um. Chegou o momento, hein? E aí? Vamos lá, Ana. Agora... vamos ver, né, se vai passar aqui. O que que você fez? O que que você não fez? Como você usou os seus dons, as habilidades que eu te dei? Ou como você não usou os seus dons e as habilidades que eu te dei? Diferente de qualquer sabedoria, de ideologia, filosofia humana, que muitos daqueles coríntios consideravam atraentes, a sabedoria de Deus tem um efeito eterno e julgará tudo e todos. O dia em que Jesus virá será a prova final, será o último momento, um momento em que estaremos ali ao lado, na verdade de frente para Jesus, e Ele nos cobrará. Deus concedeu dons à igreja. Lembra lá em Efésios 4, ó, uns é apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente viu o pastor Patrick trazendo também uma mensagem muito legal sobre os dons. Lembra? Vários dons relacionados na Bíblia. Cada um recebeu pelo menos um. Se você foi salvo por Cristo, você recebeu um dom de Jesus. Ele te deu alguma coisa para que você pudesse edificar a igreja com isso, para que você pudesse ensinar a igreja, usar esse dom para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça. Cada um de nós recebemos os dons. E aí quando eu fui alcançado por Cristo, né, eu comecei a entender isso, bem quando eu cheguei na igreja, eu falava, caramba, e agora, qual que é o meu dom, né? O que eu preciso fazer? O que Deus me deu, será? Não sabia. Ficava, aí eu comecei a... na verdade, eu fui incentivado, né? Ó, vai servindo. Qualquer oportunidade que tiver para você, vai. Aí se você falar, putz, acho que eu consigo por aqui, acho que Deus pode me capacitar aqui, você vai. Mas se você falar, ó, não dá. Não dá, não dá. Então para. Cada um na sua área, cada um com aquilo que Deus te deu. Não adianta você querer ensinar, sendo que Deus não te deu o dom de ensinar. Vai fazer outra coisa, vai para outra área da igreja. Então, Deus deseja o que nós servamos, né? E aí eu começava a servir ali, a cá, não sei o quê. E aí Deus foi mostrando, Deus foi capacitando, Ele foi orientando, e eu comecei a enxergar melhor aquilo que Deus deseja para a minha vida. E quando esse dia onde nós prestaremos contas chegar, Deus vai revelar como cada um usou aquilo que Ele deu. Lembra daquela parábola que está lá em Mateus capítulo 25, a chamada parábola dos talentos? Então, um recebeu 5, multiplicou. Um recebeu 2, se eu não me engano, ou 3, e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 foi lá, investiu, usou os dons da maneira, os talentos da maneira correta e tal, multiplicou. O outro que recebeu um só, não, dois, na verdade, né? Multiplicou, tal, 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 usou certinho. Aí o que recebeu um só, pouquinho, o que, que ele fez? Ao invés de buscar multiplicar, opa, vou esconder aqui, vou deixar quietinho aqui no cantinho, ninguém vai ver. E aí, quando Deus, Jesus voltar, né? Na verdade, na parábola ele fala o Senhor, né? Quando o Senhor voltar, eu vou e devolvo para ele. E aí, quando o dono volta, ele chama aquele que tinha cinco talentos. Oh, legal, parabéns, servo bom e fiel. Vem desfrutar do gozo. O outro, aqui, Senhor, está aqui o que o Senhor me deu. Trabalhei, investi, multiplicou. Legal, servo bom e fiel. Aí chegou no que tinha um, que escondeu. Ah, Senhor, eu escondi porque eu tinha medo, né, do Senhor e tal. Aí por isso que eu guardei aqui, enterrei. Mas está aqui, ó. E aí o Senhor fala o que para ele? Servo mau. Servo mau. Servo mau, e qual que é a palavra?
Negligente.
Não usou da forma correta aquilo que você recebeu. Eu te dei o talento para que você pudesse multiplicar, para que você pudesse fazer com que isso crescesse. E aí a gente está trazendo para o nosso, aplicando, né, para o nosso contexto, para a igreja, para as pessoas, mas você não usou da forma correta. Servo mau. E aí quando chegar esse dia, como você vai querer ser chamado? Servo bom e fiel ou servo mau, negligente? Aquele que construiu só receberá sua recompensa, né? Se Deus considerar um trabalho aceitável. Caso contrário, o construtor, né, aquele que construiu, será penalizado. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. E é muito importante aqui, tá, nesse versículo 15, a gente entender bem esse texto. Porque aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo não está falando de salvação, no sentido de perder a salvação, de sofrer o dano. Ah, então, não construiu bem lá, o ensino, o serviço. Bom, inferno. Não tem jeito, infelizmente, não vai dar. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. A salvação, ela é obtida pela graça de Deus. Ela é pelo que Jesus Cristo fez por mim e por você, não pelo que nós fazemos para Deus. Foi uma graça. No entanto, construir a própria casa, né, em vez de, na verdade, construir a nossa própria casa baseado nas nossas vontades, tendo um fundamento fraco, será um problema para nós. Esses construtores perderão a alegria, na verdade, receberão ali uma bronca, vamos dizer assim, né? Do nosso Senhor, porque não usou de forma correta aquilo que recebeu. E aí, de novo, eu pergunto para você, já faço pergunta para mim também, onde nós estamos construindo nossa casa? Como está sendo feito o nosso fundamento, o nosso alicerce, a nossa base? E aí ele fala no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. E aí, para a gente ilustrar, né, tentar entender, uma ilustração bem fraca, mas só para a gente tentar e entender, é como se a gente fosse, a gente pegasse aquele carrinho de mão, sabe o carrinho de mão? A gente pega o carrinho de mão, e aí vai estar todas as nossas obras no carrinho de mão. E aí você imagina lá, você com o seu carrinho de mão, chegando lá diante de Jesus, e aí Jesus fala, bom, aí é sua vez agora, hein, Olímpia, vamos lá. Passa aí pelo fogo você com seus carrinhos, com seu carrinho e as suas obras. Aí passa lá pelo fogo, e aí? Queimou tudo, queimou alguma coisa, queimou só aqui algumas coisinhas, mas... Ou ficará tudo intacto? Tudo que foi construído ficará intacto? Como será nesse dia? O dia D, né? D maiúsculo. O dia D maiúsculo, que será na presença de Jesus Cristo. prestando contas a ele. Como o seu carrinho ficará nesse dia? O que vai sobrar do seu carrinho? Versículo 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aqui é bom a gente pegar um pouquinho do contexto anterior, tá? Lá das divisões, do problema que estava tendo na igreja. Lembra? Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, divisões. E aí o apóstolo Paulo vai falar agora nesses dois versículos, né, finais, sobre mais ou menos sobre isso. E ele usa uma linguagem muito profunda aqui nesse versículo. Principalmente para quem está lendo lá em Coríntios essa carta. Por quê? Porque quando Paulo usa a figura, né, de que o nosso corpo é templo do Espírito, para aquelas pessoas que estavam lendo, né, que iam ler essa carta aqui, que foi escrita por Paulo, isso era algo muito intenso. Isso era algo que chamava muita atenção daqueles homens. Porque o templo, para eles, naquela época, era onde as pessoas se reuniam para adorar os seus deuses. Haviam muitos deuses, vários. O templo de Israel, por exemplo, lá o de Salomão. O que tinha dentro do templo? Deus, a presença de Deus, o lugar especial lá, o santo lugar onde Deus habitava. E aí o apóstolo Paulo fala, vocês são templo do Espírito. Ou seja, o Espírito habita em vocês. Em vocês está o Espírito de Deus. A igreja não é um encontro social, não é um clube de amigos. Ah, vamos se reunir para uma resenha aqui, jogar conversa fora, né? Papo furado. A igreja não é isso. Sabe o que é a igreja? É o corpo de Cristo. É o corpo de Deus. É onde Deus está no meio deles. Deus está no meio da igreja. E esse versículo aqui, que ele fala, né, o Espírito Santo habita em vós, ele pode também ser traduzido, né, como o Espírito que está no meio de vós, no meio de vocês, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. O corpo da igreja é o lugar de habitação de Deus. Juntos, nós, juntos, corpo de Cristo, irmãos, juntos, nós somos a esfera do Espírito Santo. Nós somos a presença de Deus, eu diria, neste mundo. Nós somos representantes de Deus neste mundo. E quando a gente olha para esse mundo, hoje, tá bom o mundo, tá maneiro, né, o mundo, legal demais. Não tem pecado, tá cada vez diminuindo o pecado, estamos chegando na paz, né? Já estamos chegando lá, o pastor Patrick leu no começo, né? Já a gente já pode andar com o leão, né? A ovelha já pode andar com o lobo. Estamos em paz. Está assim o mundo? Não está. E a igreja tem uma responsabilidade muito grande dentro de tudo isso. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Você tem uma responsabilidade muito grande nesse mundo. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. E aí o versículo 17, ele termina, ele fala, se alguém destruir o santuário de Deus, o que é o santuário de Deus? O prédio? A igreja? Quem que é o santuário de Deus? O corpo. Nós, a igreja, é o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que vai acontecer? Deus o destruirá. Lembra do apóstolo Paulo falando, ó, no meio de vocês não pode haver divisão. Por acaso Cristo está dividido? Vocês estão aí, ó, escolhendo partido, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Por acaso Cristo faz parte disso aí? Cristo faz parte dessa divisão que está tendo dentro da igreja? Não, Cristo não faz parte disso. E o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quem destruir o corpo de Cristo, quem tentar destruir o corpo de Deus, será destruído. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que você tem construído na sua vida? O que você tem construído? Será que o que temos construído é fundamentado em Jesus? Ou é fundamentado em nós, no nosso eu, nas nossas palavras? O que nós temos ensinado, o que nós temos pregado para as pessoas, é Cristo mais nada ou é Cristo mais alguma coisa? Você tem sido um homem ou uma mulher prudente em suas construções? Na sua vida aí que está sendo edificada, você é um homem prudente? Você é uma mulher prudente? Ou você é um homem imprudente? Ou uma mulher imprudente? O que sobrará das suas obras ao passarem pelo fogo? O que que vai sobrar? Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a ter uma base boa. Ter uma base que vai fazer a diferença. Para quem acompanha o futebol, né? Hoje em dia nós temos visto aí que o Palmeiras tem se destacado por ter uma base boa. O que que é a base? É aqueles jogadores mais novos. E esses jogadores mais novos têm trazido muito recurso para o time do Palmeiras. Então a base, não só recurso de venda, né? Mas títulos, né? Campeonatos. A nossa base também precisa ser boa. A nossa base precisa ser Cristo. Ele deve ser o alicerce, o fundamento, a pedra angular, aquela que dá o apoio, a base, a sustentação para aquilo que está sendo construído. E que eu e você não possamos querer destruir o corpo, o santuário de Deus, que é a igreja. Mas que nós possamos viver as nossas vidas em comunhão com a igreja, edificando a igreja, usando os nossos dons para que a igreja seja edificada e cresça em amor, em graça, em sabedoria e comunhão com Deus. Amém? Abaixa a sua cabeça, a gente vai orar e na sequência a gente vai dar início à nossa ceia. E já peço para que você ore nesse momento, aproveite essa oportunidade, para que você possa orar a Deus, confessando os seus pecados. Se você acha que você não tem construído a sua base em Cristo, se arrependa. Confesse ao Senhor. Se o seu serviço não tem sido verdadeiro, se você acha que quando você passar com o seu carrinho, ele vai queimar, não vai sobrar nada. Ore a Deus para que Ele possa nos abençoar e nos guardar nesse momento de ceia. Então eu vou te dar aí um minuto para que você ore. Eu vou orar aqui também, para que a gente tenha um tempo legal aí de celebração a Jesus. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nós, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que as nossas vidas estejam alicerçadas em Cristo. Que o nosso coração esteja rendido ao Senhor Jesus de forma integral, Pai, 100%. Que não possamos entregar as nossas vidas parceladas. Não possamos entregar o nosso tempo parcelado. As nossas vontades, Deus, mas que nós possamos negar a nós mesmos, que nós possamos negar as nossas vontades, os nossos planos, para que possamos viver de acordo com a sua vontade para a vida de cada um de nós, Deus. Sabemos aqui que cada um tem a sua realidade de vida, cada um tem as suas dificuldades, as suas lutas, suas facilidades, os seus dons, suas habilidades, capacidades. Mas nós sabemos que todos nós estamos debaixo de uma mesma graça, que é a que o Senhor teve para com as nossas vidas, enviando o seu único filho para morrer por nós na cruz. Nós somos gratos ao Senhor por isso e pedimos, Pai, nos ajude a termos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida de homens e mulheres prudentes, que constrói as nossas vidas, ministério, família, tendo Cristo como base, que possamos ser pessoas que ouvem as suas palavras e as praticam, para sermos considerados homens prudentes, para assim como o Senhor Jesus declarou nas suas palavras ali no Sermão do Monte. Então nos ajude, Deus, abençoe esse momento agora também de ceia, que o Senhor nos ensine também e fale aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.